Nosso tema dessa noite, então, é relacionamentos. E relacionamento, um dos sinônimos adequados para ele é convivência. Sinônimo de relacionamento é aprender a conviver. E talvez seja esse a maior oportunidade que nós temos encarnados de evoluir. Por que que eu digo isso? Porque são através das nossas relações com as outras pessoas que vai medindo a nossa autonomia de fazer, vai nos dando as situações do que nós precisamos fazer, ao mesmo tempo que limita, nos abre espaço para realizar. Então, se bem entendido, se bem aproveitado, é uma grande oportunidade de evolução. O objetivo, então, de um relacionamento, ou dos nossos relacionamentos, seria o fortalecimento dos laços até o desenvolvimento completo do sentimento do amor. Não aquele amor que a gente costuma falar e até sentir no nosso dia a dia, mas o sentimento pleno do amor e verdadeiro. Junto com isso, trabalhando o auxílio mútuo e a compreensão. Sem essas duas situações, nós não atingimos a plenitude do sentimento do amor. Compreensão e auxílio. E algumas perguntas, então, quando nós falamos de relacionamento, elas se fazem presentes. E quando nós falamos de relacionamento, a gente deve entender todas as relações humanas, não apenas as relações sentimentais, mas todas. Sempre que nós convivemos por algum laço com alguma pessoa, nós estamos tendo um relacionamento. Então, as perguntas seriam: por que somos atraídos para o convívio com determinadas pessoas? Não existe acaso. Por que nós estamos convivendo com determinadas pessoas durante a nossa vida? E por que esse período de convivência, ele às vezes tem um tempo? Qual a necessidade desse relacionamento? Por que ele é necessário para mim? É uma pergunta que talvez a gente nunca tenha se dado conta de fazer. Da necessidade de estar convivendo com determinadas pessoas. Por que essa relação me incomoda? Por que que mexe comigo de uma forma que causa incômodo? E quais são os problemas que eu identifico nesses relacionamentos? Algumas perguntas que nos fazem pensar e refletir, e aprofundando elas, a gente vai chegando a algumas conclusões. Como eu disse, nossos relacionamentos são diversos. O nosso primeiro relacionamento são com os nossos pais. A gente poderia chamar de relacionamento vertical, porque ele tem um nível de autoridade de cima para baixo. Através desse primeiro relacionamento, nós vamos aprendendo a ceder e a exigir. A partir daí, nós temos relacionamento com os nossos irmãos, nós temos, com os nossos demais familiares. Nós vamos para as escolas, nos relacionamos com colegas, fazemos amigos, professores. A partir de uma fase já mais adulta, nós começamos a ter relacionamentos amorosos, que são os mais conflituosos, talvez. Depois, nós ingressamos no mercado de trabalho, onde nós temos diversos relacionamentos. Relacionamentos com chefias, com colegas. E em todos esses relacionamentos, a gente faz essas perguntas. E quando nós identificamos o problema, o que nós fazemos? Quando nós temos um relacionamento difícil com o nosso pai ou com a nossa mãe, nós atribuímos isso ao gênio forte deles, ou autoridade exigente, a falta de entendimento que eles não têm conosco, no nosso relacionamento com os filhos, a gente atribui isso também à desobediência, à rebeldia, à falta de escutar no nosso relacionamento com o nosso cônjuge. É uma pessoa que normalmente está querendo impor algumas regras a nós, está querendo nos enquadrar na sua forma de viver, e nós também não aceitamos. Lá no trabalho, é o nosso chefe que não nos valoriza, que só quer nos mandar através de imposições. Os colegas, que nós taxamos, aqueles com quem a gente não se dá bem, como invejosos, que querem nos passar para trás, que são interesseiros. Então a gente identifica os nossos problemas de relacionamento sempre no outro. São sempre os outros. Em todos os casos, os problemas estão sempre nos outros. Porque se nós identificarmos o problema em nós, a gente assume a responsabilidade e se obriga a mudar, a fazer diferente. Então, nessa questão de encontrar o problema no outro, se nós mudarmos o nosso enfoque, a nossa forma de ver esse outro como sendo um problema, a gente vai entender que o outro, ele promove a oportunidade de revelar o que tem dentro de nós, as nossas inferioridades, porque nós vemos problemas que estão dentro de mim e que eu vejo na minha relação com os outros. Então, eles são fontes reveladoras da minha inferioridade, da minha necessidade de provocar mudança em mim mesmo. É bem diferente, né, da visão que a gente normalmente tem, de jogar a culpa para fora e trazer responsabilidade. É amadurecimento e, como foi dito no começo, mecanismo de evolução, talvez o maior se nós aproveitarmos ele. Dentro dessa situação que nós nos colocamos, pensamos no nosso dia a dia, em todos os nossos conflitos que são provocados por esses relacionamentos. Nós vivemos uma perturbação mental. Vivemos com um pensamento voltado ao atrito. E isso gera o quê? Isso gera um padrão vibracional baixo, uma frequência baixa. Nós nos rebaixamos, como se diz, a nossa energia fica densa. E através disso, com essa frequência mais baixa, a gente acaba se relacionando espiritualmente com iguais a nós. Isso faz com que a nossa perturbação, o nosso problema, ele aumente. Então, se a gente já não está muito bem, a gente acaba atraindo frequências semelhantes. Um exemplo prático que acontece, não vamos dizer com todo mundo, mas com quase todo mundo, é a questão do ciúme. O ciúme é uma questão mental e que nós vamos dando vazão, nós vamos ampliando ela, nós vamos aumentando nosso padrão baixo. A gente vai sendo bombardeado por ideias semelhantes e a gente sabe, porque está todo dia na mídia, as consequências que leva esse tipo de manter essa frequência, esse padrão. E não é isso que nenhum de nós quer. Mas se a gente não controla, se a gente não inibe, não freia, a gente vai indo nessa direção. Sem contar outras situações, esse é só um exemplo. O que nos falta, então, para que a gente possa aproveitar melhor todos os relacionamentos que a gente tem, é trabalhar a tolerância, é poder enxergar em cada uma dessas pessoas que estão ao nosso redor, que são pessoas iguais, pessoas que têm a mesma necessidade, que têm as mesmas ambições, os mesmos direitos, até que eu, que buscam a mesma coisa, apesar de às vezes nós andarmos por caminhos diferentes, mas todos estamos tentando buscar as mesmas coisas. Então a tolerância e a paciência são duas qualidades que nós precisamos alimentar diariamente. Não adianta só eu ser hoje tolerante ou apenas com algumas pessoas. Porque não é com as pessoas a minha questão. A minha questão é comigo. É eu que tenho que ser modificado. Nas nossas relações com qualquer um, sempre tem aqueles que a gente gosta e aqueles que a gente suporta, que a gente tolera, tolera entre aspas, aguenta, né? E será que, como foi dito antes, porque nós estamos juntos, será que a gente já parou e pensou por que que acontece isso? Por que que estamos lado a lado? E por que que eu gosto de determinadas pessoas, de outras não, e dessas que eu gosto, depois de um tempo eu deixo de gostar? Como é que pode ser amor um sentimento que eu disse, que depois de um tempo ele vira ódio? Será que é possível? Na verdade, nós nos espelhamos nos outros através daquilo que eles refletem para nós. Eu gosto não da pessoa, mas do que ela me proporciona, do que ela me devolve, e vou passar a não gostar mais no momento que esse reflexo que ela dá para mim seja diferente daquilo que eu quero. Então, na verdade, não existe aprofundamento do sentimento. Existe apenas uma superficialidade dele, onde nós estamos nos encostando. Enquanto for bom para mim, continuamos. No momento em que não for mais, interrompemos. Se nós observarmos os nossos relacionamentos hoje, estão todos assim. Nós deixamos de ter amigos que eram amigos, deixamos de ter cônjuges que nós juramos amor eterno, brigamos com os nossos pais pela falta da tolerância e pela falta de compreensão. Como eu disse, é uma prática diária. O que nós precisamos, então, é reconhecer em nós que o nosso orgulho ele está tomando uma dimensão muito grande, frear ele. Precisamos cultivar tolerância, paciência, compreensão, virtudes, para que nós possamos atingir essa questão, assumir a responsabilidade da nossa vida. E uma frase que encerra bem tudo isso, pensando nela: você atrai e manifesta em sua vida a essência dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Atrai e manifesta na sua vida a essência dos pensamentos e dos seus sentimentos. O que você pensa e o que você sente sempre atrairão situações da mesma semelhança na sua realidade material. O que ele quer nos dizer é que tudo que nós estamos passando na vida são situações provocadas por nós mesmos. Então, não é o outro, não é Deus que nos proporciona isso, é o nosso plantio constante. E a mudança disso é simples, né? É aquilo que a gente pensa e sente, fazendo diferente para que a gente possa ter resultados diferentes.